Glórias a Deus. Romanos 13, 8 a 14 diz assim:
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Glórias a Deus. Nós vemos nesta passagem e no contexto da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo falando de ética cristã. A ética é vital para a sobrevivência da sociedade humana e muito mais para a existência da igreja. Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter moral. Nós podemos afirmar que a ética é um conjunto de princípios morais que se devem observar para o exercício da cidadania terrena e também da cidadania espiritual. A ética do crente, ela está amplamente esclarecida e bem determinada pelas nossas regras de fé e conduta, a Bíblia. A Bíblia esclarece amplamente a ética cristã. A Bíblia é a palavra de Deus. E também na Bíblia nós temos o exemplo ético do Senhor Jesus, o melhor de todos. A ética bíblica ensina valores altruístas, valores elevados, valores onde o alvo maior é agradar a Deus e ao próximo, segundo a ética descrita na Bíblia. E também a ética cristã, ela ensina as pessoas a agirem da melhor maneira, ensina a agir corretamente na igreja e na sociedade. Ensina esses valores elevados de conduta. No texto lido, nós vemos que a ética cristã ensina que nós somos eternamente devedores, eternamente endividados. Sabe o que é você ter uma dívida que você paga, paga, e a dívida continua ali existente e aumentando? Quando você fala de pagar e a dívida aumentar, as pessoas pensam em dívida de cartão de crédito. Mas essa dívida é muito maior. E a ética cristã nos ensina a respeito dessa dívida. Os versículos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo havia acabado de ordenar: pagai a todos o que lhes é devido. E ele continua aqui esclarecendo que o princípio do pagamento da nossa dívida para com as pessoas, segundo a ética cristã, é o amor, o princípio fundamental. Cumprindo a ética cristã, nós estaremos cumprindo todos os nossos compromissos. E seguindo os compromissos determinados pela Bíblia, a ética espiritual, aí se manifesta a lei maior, a lei do amor. Sem ética cristã, não existe amor. Pode ver as pessoas que não são tementes a Deus. São pessoas com atitudes brutas, animalescas, desrespeitosas. As pessoas que buscam a Deus começam a receber desta ética cristã. Começam a entender a lei do amor. Quando a pessoa entende que é uma eterna devedora, aí muita coisa muda. Então nós somos endividados mesmo e devemos querer ser cada vez mais endividados, mas devendo somente o amor. Nenhuma outra coisa deve ser devida, exceto o amor. O resto tudo deve estar em perfeita ordem, tudo quitado. Mas o amor nós não conseguimos quitar, é até o fim. Devemos amor às pessoas, amor a Deus. É impossível liquidar, então. Ah, hoje eu fiz a caridade do dia. Estou quites no amor. Engano. Quantas oportunidades surgirem de manifestar o amor, nós devemos estar abraçando estas oportunidades e demonstrando amor. Então, quanto mais você paga, mais deve. Assim diz a ética cristã. O amor é o resumo da lei. Só se poderá amar de verdade quem conhece e obedece a todos os mandamentos de Deus. Quem não conhece e não obedece, pode ter instinto de amor, mas não o verdadeiro amor. Instinto maternal, por exemplo. A mãe ama, mesmo não conhecendo a ética cristã. Tanto a mãe humana como as mães animais têm um cuidado de amor para com os seus filhos. Mas o verdadeiro amor nasce com entendimento pela palavra de Deus. Gálatas 5, 13 e 14 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ética do amor às pessoas. Nós estamos vivendo uma época de banalização dos valores éticos. O caráter das pessoas sofre falhas terríveis por causa da falha no ensino das pessoas vivenciarem o amor a partir da família, na igreja, na sociedade em geral. Está prevalecendo hoje o quê? A mentira e a injustiça. Infelizmente, está havendo uma inversão de valores. Em vez de prevalecer a ética do bem, prevalece, infelizmente, a ética do mal. Existe um domínio de coisas ruins. Por isso que Jesus afirmou: o mundo jaz no maligno. Mas nós, quando nos apegamos à palavra de Deus, à sua direção, à ética cristã, nós saímos deste domínio maligno e ficamos no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, no poder do amor. Parece impossível seguir essa ética com tantas contrariedades. Nós só temos um escape. Devemos viver intensamente a ética do crente, segundo a palavra de Deus, sendo obedientes a tudo o que Deus manda. Vivendo intensamente, nós estaremos agradando a Deus, agradando ao próximo. Se não prestarmos atenção ao que Deus manda, a ética do mal, se é que podemos chamar, nos engole, nos traga no dia a dia. Então, precisamos cultivar esta dívida, ter prazer nesta dívida, mas somente a dívida do amor. A dívida do amor não tem como dar calote. Muitas pessoas pensam que dão calote nessa dívida, mas não tem como. Quanto mais calote dá, pior fica a situação. Quanto mais pagamos, embora aumente a dívida, melhor ficamos. É uma contrariedade aparente à nossa razão, mas é assim que Deus age, transformando nossas vidas e transformando outras vidas através de nós. A ética cristã diz que devemos viver cientes de que Jesus voltará. Versículo 11 do capítulo 13. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Glórias a Deus. Conheceis o tempo. Crente que não conhece essa movimentação do reino de Deus, crente que não espera a volta de Jesus, está correndo risco. Não é verdadeiro crente. Os filhos de Deus e as filhas de Deus, pelos sinais e pelas obras do Espírito Santo de Deus, sabem que o tempo da segunda vinda de Jesus, o tempo do juízo final, está próximo. E é por isso que o apóstolo Paulo afirma: conheceis o tempo. Quando nós paramos e olhamos ao nosso redor, ouvimos as notícias, tudo fica muito claro para nós. Sinais de que o tempo da volta de Jesus está bem próximo. Marcos 1, 14 e 15 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Deus olha para a terra e diz: está na hora da colheita. Mas ainda há uma oportunidade para os pecadores. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependam-se e tenham fé, que assim, no dia do juízo, quem se arrepender será achado justificado no sangue de Jesus, lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Então nós precisamos viver cientes de que Jesus voltará. Nós estamos falando nesse momento sobre a volta de Jesus. Deus é soberano, ninguém sabe o dia nem a hora. Poderá acontecer que daqui uma hora Jesus volte. Poderá acontecer que daqui um ano, daqui 10 anos, 100 anos, 1000 anos, mas nós devemos viver cientes de que Jesus voltará. E nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso que ele afirma, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo: já é hora de vos despertardes do sono. Quando nós despertamos do sono, a primeira coisa que fazemos o quê? É firmar os pés para dar passos. E ele está dizendo aqui: é hora das pessoas estarem firmando os pés nos passos do Senhor Jesus, agindo e vivendo intensamente como crentes, movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, e sendo movido pelo dinâmico amor cristocêntrico, colocando Jesus sempre no centro de tudo. Então, é hora de vos despertardes do sono. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Mais perto do que quando no princípio cremos. Com esta expressão, declara que o fim da oportunidade está próxima. A oportunidade que Jesus anuncia para nós é arrependimento, confissão de pecados e crer na salvação de Deus através do Senhor Jesus. O prazo está se esgotando. Quando nós compramos um produto, tomamos o cuidado de olhar na validade. Sabemos quando vai vencer aquele produto. Está vencendo o tempo da volta de Jesus. Não está escrito a data de validade, mas ele deixou sinais que apontam para esta validade que indica a volta de Jesus, o dia do juízo. Guerras, rumores de guerras, mortandades, pestilências, terremotos, maremotos, vulcões, tsunamis, grandes acidentes, grandes desastres, muita coisa ruim. Tudo isto aponta para o fim deste mundo, o fim das oportunidades para nós. Então nós devemos estar atentos a esta ética cristã e permitirmos que o Espírito Santo nos toque com o poder do amor de Deus, com o poder transformador, com o poder moral que Deus fornece para nós através da sua palavra. Ainda resta uma oportunidade. O que Jesus disse? Convertei-vos, arrependei-vos e crede. Esta é a nossa oportunidade. Estarmos nos voltando para Deus e sua palavra. A ética cristã ordena que devemos viver intensamente conforme os mandamentos de Deus. Como se agora, este momento, fosse o último momento de minha vida. A ética cristã ordena isso, como se fosse a última oportunidade. Devo viver intensamente. Imagine que daqui uma hora acaba o oxigênio. Vou morrer asfixiado. O que eu faço com essa última hora? Tenho que aproveitar ao máximo. Preciso ficar na paz de Jesus e aproveitar para viver intensamente no amor de Deus. O mundo está asfixiando as pessoas, apontando para o fim dos tempos. E nós precisamos ficar na paz de Jesus para não morrermos asfixiados. E assim, chegando o fim da oportunidade, nós somos encontrados como aproveitadores da oportunidade da salvação de Deus em Cristo Jesus. A ética cristã nos dá essa condição. A ética cristã forma o nosso caráter, forma a nossa vida moral, de forma que agrademos a Deus. E também a ética cristã recomenda que nós devemos viver valores elevados. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, desejos luxuriosos. O verdadeiro crente vê os sinais da volta de Jesus como um estímulo para o fiel cumprimento dos deveres que habilitam para valores elevados. A ética cristã faz isto na nossa vida, nos habilita para valores elevados. Nós devemos viver valores elevados intensamente. E assim, nós estaremos prontos para o apelo do Espírito Santo desta palavra. Vai alta a noite e vem chegando o dia. O que acontece durante a noite? Predominam as trevas. Mas na medida que o alvorecer se aproxima, as trevas vão se desfazendo, vão se dissipando. Assim acontece na vida do crente. Quanto mais recebe a luz de Jesus, mais liberto fica dos poderes das trevas. A ética cristã, ela provoca este alvorecer da nossa vida. Transforma o caráter da velha criatura no caráter de nova criatura segundo Jesus, segundo o Filho de Deus. E aí nós passamos a ser imitadores de Cristo. Então nós precisamos abandonar as coisas da noite, as coisas da velha criatura. O alvorecer, a luz de Deus na nossa vida, está ficando cada vez mais intenso. E assim todas as trevas, todos os poderes malignos vão desaparecendo da nossa vida. Ele faz outro apelo: deixemos as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Ele já fala de uma guerra. Revestimento com armas. Mas armas não terrenas, da luz. Ele está dizendo aqui: deixemos, renunciemos publicamente todas as obras más, próprias da noite, da ignorância, e nos revistamos das armas da luz. Renúncia. Esta figura aqui, deixemos as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz, fala de renúncia. Renunciar à negritude do pecado. Renunciar às obras más. Mudar de lado. Conversão. Nós precisamos receber esta ética. Aí a nossa vida moral muda. A nossa conduta moral muda. Muda o nosso caráter. 1 Tessalonicenses 5, 8 a 10 diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, para o juízo, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Glórias a Deus. Então, renúncia das coisas que não agradam a Deus, das coisas que são contra a ética de Deus. Outro apelo: andemos dignamente como em pleno dia. O andar do crente é oposto ao andar do incrédulo. Como a luz do dia é oposta às trevas da noite. Andemos dignamente como em pleno dia. Existe uma oposição, existe um confronto, existe uma guerra. A noite também é transitória em relação ao dia. Assim é a vida terrena em relação à vida eterna com Deus. A vida terrena é transitória. Nós que escolhemos viver na noite, nas trevas do pecado ou na luz de Jesus. A vida é transitória, a vida terrena. Mas espera uma eternidade, e essa eternidade define pela ética cristã, obedecida ou não. Obedecida na luz eterna com Deus. Não obedecida nas trevas eternas, no lago de fogo. Andemos dignamente como em pleno dia. Depois, outro apelo que ele faz: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Ele fala de um revestimento para esta guerra. A natureza humana sem Deus tem um revestimento inferior, movido por cobiças, por desejos inferiores. A nossa solução está no Senhor Jesus. O ungido de Deus nos fornece um revestimento completo e superior. Ele doa a nós o seu amor, o seu Santo Espírito, e nos dá um caráter onde manifesta o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um revestimento completo e superior quando nós nos revestimos do Senhor Jesus Cristo. Muda a nossa vida, muda o nosso caráter. Efésios 4, 20 a 25 diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Um novo revestimento. Vos despojeis do velho homem. Despojar é tirar uma roupagem. Tirar a roupagem imunda que o mundo deu para nós, que o pecado deu para nós. Tirar esta roupagem. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Uma roupagem espiritual. Lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Lavados no sangue de Jesus. Criado segundo Deus. O velho homem, segundo o poder do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. O novo homem, criado segundo Deus. O novo nascimento que Jesus dá aos que o recebem como Senhor. Então, daí nós deixamos aquilo que não agrada a Deus. Deixando a mentira. Quando se fala de mentira, as pessoas pensam só naquelas conversas de seduzir as pessoas pelo errado, pelo engano. Deixar a mentira é muito mais do que isso. Deixar a mentira é deixar tudo aquilo que é filosófico, que é doutrinário, que não confere com a Bíblia. Olha o que ele afirma. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Quer dizer, eu devo dirigir as pessoas somente à verdade. E a verdade está onde? Na Bíblia. Nós precisamos dar atenção para a verdade. Se eu converso com uma pessoa, não transmito para esta pessoa valores de Deus, eu estou sendo mentiroso. É disso que ele está falando. Não é só aquela mentira, não consegui te pagar porque fui roubado, por exemplo. Já ouvi esse tipo de conversa. Sofri um pequeno assalto e estou sem dinheiro para pagar a dívida. Esse é um tipo de mentira que fere a ética cristã. Mas deixar a mentira é deixar tudo que é falso, tudo que não é verdadeiro. É este o apelo para nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. E glórias a Deus, porque nós entendemos isso. Ética cristã. Nós vimos que a ética cristã, então, apela para que nós tomemos cuidado, porque somos eternamente devedores. A dívida do amor, que quanto mais pagamos, mais cresce. Apela que devemos viver cientes de que Jesus voltará. E devemos viver valores elevados. A ética cristã, quando devidamente observada, formam um exército de pessoas vitoriosas. A própria palavra de Deus afirma, pela boca do apóstolo Paulo, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A ética cristã ordena os passos incertos das multidões sedentas de amor e justiça. É urgente comunicarmos a ética cristã às pessoas, porque ela ordena os passos das multidões, forma o caráter para uma sociedade onde as pessoas vivem no verdadeiro amor. Os poderes das trevas oferecem anarquia geral. Por outro lado, a ética cristã oferece a ordem moral e espiritual. Fala de nova ordem mundial. É um assunto muito comum hoje. Esta nova ordem mundial há muito tempo já foi decretada pelo próprio Deus. Essa nova ordem mundial está ao alcance de todos, mas poucos querem, que é a ética cristã conforme a palavra de Deus. As pessoas que seguem a palavra de Deus têm uma vida organizada, têm uma vida ordenada, têm uma vida bem sucedida em todos os sentidos. Deixe essa nova ordem, segundo a ética cristã, tomar conta da tua vida. Escolha a ética cristã e tudo vai melhorar. Se não está bom, vai ficar bom. Se está bom, vai ficar melhor. É assim que Deus age. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.